Vamos a Êxodo capítulo 15, versículo 25 a 27, complementando inclusive esse acontecimento aqui dessas águas que eram amargas e se tornaram doces, e que eu comecei a expor e só tive tempo de colocar um aspecto, e ficamos então de terminar, não o livro de Êxodo, claro, mas esse acontecimento aqui hoje. Então, vamos ver do versículo 22 ao 27. Já vimos um pedaço até o 24, mas para efeito de contexto. Fez Moisés partir a Israel, estou em Êxodo 15 e 22, Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Até que nós já falamos, na semana passada. Então, Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvires atentos à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra e essa história gostosa e cheia de lições para nós, que aprendamos e consigamos aplicá-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eles começaram a atravessar o deserto, depois de ir passar pelo Mar Vermelho a seco, em pleno deserto, 3 dias caminhando, nada de água, já vimos isto. Finalmente encontraram água, mas a água era amarga, e foi uma decepção muito grande, e o povo reagiu da pior maneira possível, que foi murmurando. Então, passamos todo o tempo da pregação passada em cima deste assunto. E agora é que vamos continuar com o versículo 25, em que Moisés foi a Deus pedir uma solução, uma providência da parte dele. Aqui não diz que Deus mandou jogar a árvore na água, mas é óbvio, porque depois que Moisés falou com Deus, diz que Moisés jogou a árvore na água e a água ficou doce. Então é óbvio que Deus orientou Moisés assim. Ficou doce. Aqui há algo curioso que eu gostaria de observar. Deus não os mandou beber noutra fonte. Vocês não estão sabendo, mas a 200 metros daqui tem uma outra fonte. Vão lá. Não custaria nada. 300 metros daqui, pertinho daqui tem uma outra. Excelente. Esqueçam esta e vão para outra. Poderia ser uma solução. Mas dessa vez, pelo menos, não foi. Ele resolveu transformar aquelas águas em doce. Ele usou o seu poder transformador e poder de fazer o que ele quer para mudar aquela realidade ou adicionar algo àquela realidade. Deus havia traçado aquele caminho para os israelitas, e o caminho que Deus havia traçado passava por aquele lugarzinho chamado Mara, que já era chamado por causa, o significado é amargo, ali de Mara, que significa isso mesmo. Então, Fazia parte do plano de Deus levá-los por aquele caminho, mas aquele caminho tinha um problema. É que a água era amarga, não dava para o povo beber, e o povo já estava cansado, com sede, obviamente. Muito interessante isto. Mas se havia, ou haveria um problema grande, fatal, para o povo, água, e Deus havia traçado aquele caminho, é porque Deus queria aquele caminho. E ele iria tomar alguma providência para que aquele caminho se tornasse válido, factível, uma coisa que funcionasse, porque desse jeito, Senhor, tu traçaste um caminho que se tornou absolutamente inviável. O povo morreu porque foi seguir exatamente o caminho que tu traçaste. Esquisito. Teria sido muito esquisito. Então, a realidade de que havia águas amargas no caminho dos israelitas, ela estava lá. Havia mesmo. Não foi engano. Moisés não entendeu errado a rota. Não. É interessante isto. Deus planejou levar os israelitas até um lugar com água ruim, que não dava para beber. E o povo já com 3 dias sem água, precisando muito. E aqui tem uma lição muito grande para nós. Deus traça para nós caminhos amargos, que Ele faz questão que nós passemos por eles, tanto caminhos circunstanciais, em termos de circunstância de vida, como caminhos que constam na palavra de Deus, de atitude para o crente fazer, que vai gerar sofrimento, vai gerar problema, vai gerar uma certa amargura, dificuldade, dor, perseguição, vai. Mas se o crente quer seguir pelo caminho que Deus traçou, passe por Mara, passe pelo amargo. Mas não é só que era amargo, é que, como o senhor mesmo já acabou de dizer, era fatal, o povo era morrer sem beber. Vá pelo caminho que Deus traçou. Se a água fizesse mal, ou matasse, ou não conseguiu nem beber de tão repugnante que fosse, e muitos iriam morrer mesmo, não interessa mais ao crente resolver isto. Vá por onde Deus traçou. Muitos crentes desviam. Aqui tem problema nesse caminho? Tem. Vou por outro. Só tem um problema aí. É que o outro desobedece a palavra de Deus. Para contornar o problema, o caminho novo, a alternativa, não agrada a Deus. Às vezes agrada, às vezes não tem problema nenhum. Tudo bem, vai no caminho, acontece alguma coisa, eu vou por outro. Quando não ofende a Deus, é inócuo nesse aspecto. Mas muitas vezes não é o caso. O crente não tem opção. Ele tem que seguir por aquele caminho. Vou dar um exemplo. Conversa com um irmão difícil. Houve uma briga, houve um problema, houve um desentendimento, e o crente sabe que precisa tratar aquele assunto com o irmão. A Bíblia manda. Aí vai no pastor, e pede uma conversa com o pastor, e conversa, e lê livro de aconselhamento, e vai para lá e vem para cá, mas aonde ele vai, o pastor sugere, o irmão mais velho na fé fala, e não tem jeito, e a consciência dele pinicando, vá tratar com o irmão. Tenta ir por outro caminho, tenta não fazer isso, tenta se convencer que o melhor é deixar assim mesmo, porque o irmão vai se zangar, vai ficar pior a situação, porque não tem coragem, porque, olha os motivos, 10 motivos válidos sua invenção não, válidos para escapar de passar por Mara, passar pelo caminho que Deus traçou, mas é amargo, vá, eu não aguento, vá, eu vou morrer, vá, porque você sabe que não tem alternativa, este é o caminho que eu tracei para você. Você sabe que a solução é esta. Vá tratar com o irmão. Quantas vezes na sua vida você já desviou de caminhos para não passar por Mara? Porque muitos crentes, dentro deste exemplo, não vão falar com o irmão, não. Eu já vi várias vezes. E aí, conversou conforme eu lhe orientei? Aliás, eu não, a palavra de Deus? Não, pastor, ainda não. Diga, aqui não vai sair nada. A gente cansa, depois de um mês. E aí, falou com o irmão, vai lá, quer que eu vá junto? E dá, não vai. E não passa pelo caminho que Deus traçou. É impressionante. Sabe o que isso vai dar? Prejuízo. Não tem perigo de não dar prejuízo. Eu não posso dizer exatamente o que vai acontecer. Isso é com Deus. Se Deus, inclusive, vai perdoar aquele pecado, ou vai cobrar aquele pecado no sentido de alguma coisa aqui que vai ser muito pior, muito mais duro para aquele irmão, como a disciplina, eu não sei como Deus vai agir exatamente, eu não sei. O que eu sei é, o crente não seguiu pelo caminho que Deus traçou, porque era amargo, e não confiou na solução que Deus daria, que tudo vai acabar nisto. Fé. Fé junto com, e está tudo mesmo ali, de uma certa forma, junto. Fé com ousadia, com coragem, intrepidez, mas está tudo, como eu disse, tudo é junto do conceito de fé, de amor a Deus, de zelo pelas coisas de Deus, tudo está dentro do conceito maior, mais profundo de fé. Eu vou. Aí chega um irmão que resolve ir. Resolve ir e vai falar com o outro. Mas esse tremendo todo de medo chega sua. Não dormiu de noite, tímido, o outro é grosseirão, e o outro é inteligente, o outro argumenta bem demais, e destrói qualquer um rapidamente ali, e se quiser ficar sutil, ele sabe, se quiser ficar durão, ele sabe. É terrível. E o irmãozinho lá não sabe conversar direito, tímido. Ou água amarga para beber. Mas vai. Se eu morrer, morri. Como está, né? E vai. Aí, Deus joga uma árvorezinha dentro da água amarga. E o irmão terrível, durante a conversa, se derrete. E eu estou vendo aqui um negócio meio miraculoso. Se derrete e vira uma candura de pessoa. Até chora, pede perdão. Mostrou certas carências, inclusive. E foi uma das experiências mais maravilhosas pelas quais aquele crente que foi falar com o outro, que enfrentou a amargura da experiência que tinha que enfrentar, foi, e foi um espetáculo de conversa. E no fim o outro agradeceu muito por ele ter vindo, que fez muito bem. Ele não poderia ter imaginado uma coisa mais gostosa, talvez a experiência mais rica, mais forte, mais gostosa da vida dele. Você duvida que isso pode acontecer? Acontece muito mais do que você pensa. Mas só vai saber quem realmente vai beber da água. Vai lá provar. E vai e confia em Deus no que ele vai fazer. Obviamente, isso não é uma regra. E claro que a conversa pode sair pior do que o irmão imaginou. Ele levou, foi um tapa, por pouco não levou, foi um tiro do outro. Pode acontecer, saiu realmente muito mais amargo do que ele pensou. Pode acontecer? Pode. Quer dizer, então, que o senhor não garante que vai ter um final agradável, não? Garanto e não garanto. O final agradável, circunstancial das coisas em si, não garanto. Claro, não posso garantir, seria um irresponsável. Dentro desse exemplo, vá falar com o irmão, você vai ver como Deus, usando o seu poder, vai amolecer o coração do irmão e vai ser como eu estou dizendo. Ele vai reconhecer, vai lhe abraçar, lhe garanto que vai ser assim. Não faça isto, pastor, porque não é garantido. Então, pode acontecer, pode não acontecer. Isso eu não garanto. Mas eu garanto que a sensação, a alegria, a paz no coração do outro, que levou uns 3 tapas e quase levou um tiro, a paz vai estar lá. Isso é garantido. A alegria que o Espírito Santo vai dar naquele irmão ou irmã que enfrentou o caminho sem desviar, não desvia. Se acostume mais a enfrentar obstáculos que têm que ser enfrentados. É muito fácil desviar de problemas. Às vezes é sábio desviar de problemas. A Bíblia fala que há momentos de desviar, sim, que o sábio vê o problema e desvia. Eu sei disso, mas são ângulos diferentes de uma mesma, de situações diferentes. Então, quando der para desviar, desvie, mas se o desvio custa obediência à palavra de Deus, por favor, não desvie. Mas, pastor, eu não encontrei nenhuma alternativa. Ou eu ia, ou me esborrachava, como se diz. Se esborracha? Porque é melhor se esborrachar na mão de Deus e se quebrar todo na mão de Deus, perecer na mão de Deus, morrer na mão de Deus, do que se sair bem demais em qualquer área da vida, desobedecendo, ofendendo, magoando a Deus. Sucesso na vida é obedecer a Deus. Resultados na vida que funcionam, que servem para alguma coisa, são os que obedecem a Deus. Então, quero continuar e encerrar rapidamente os versículos 25, 26 e 20, o restante dos 25, 26 e 27. Mas fica a lição em frente. Aí diz: deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Dá até a entender que o assunto da água ficou para trás. Rapidamente. Jogou a árvore na água, a água ficou doce, pronto. Deixa para lá, tudo bem, agora outros assuntos aqui de obediência e tal. Não é não, você vai ver que não é não. Mas o fato é que entra o assunto aqui agora de instruções. Logo no começo da jornada dos israelitas pelo deserto, Deus dá instruções de como proceder e promessas de bênçãos sob condições aqui. Então, lá no versículo 25, diz que Deus os provou. Foi uma prova que Deus fez ali. E eles não se deram muito bem na prova, porque reclamaram. E a solução foi jogar uma água, uma árvore, uma solução esquisita, mas é o que Deus mandou Moisés fazer. Moisés não discutiu, jogou a árvore dentro, a árvore ficou doce. Pronto. Resultado excelente. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, Moisés falando, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, Nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ou o próprio Deus falando, ou Moisés falando por Deus. Mesma coisa. Então, as instruções eram claras. Ouvidos atentos à voz do Senhor. Fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor e obedecer aos mandamentos e guardar os estatutos dele. E aqui veio junto uma promessa condicional de não ter nenhuma enfermidade entre eles, das que ele, Deus, através de Moisés, fez no Egito, nas pragas. E observe que aqui é uma promessa específica para aquele povo naquela época, em que muitos pregadores e tal aplicam sem a menor cerimônia passagens como essa, totalmente circunstanciais e específicas, aplicam de uma maneira geral para hoje, outra época, depois de Cristo ter vindo, voltado para o céu, Novo Testamento, depois de muitas revelações serem dadas e algumas mudanças de fato na forma de Deus tratar à medida que ele ia se revelando mais e mais, desconsideram isso e aplicam para hoje. Olha, faça isso e não vai ter mais doença nenhuma na sua casa. Não é assim não. Era para aquele povo. E eu não quero gastar muito tempo em cima disso. Então, sem considerar a questão da saúde aqui, que é uma coisa específica para a época, nós podemos esperar bênçãos se seguirmos os mesmos padrões, eu diria, o mesmo padrão, dividido em algumas partes. Ouvir atentamente a voz do Senhor. Como? Estando aberto, exposto à palavra do Senhor. Isso vale para qualquer época. E mostra que é do agrado de Deus isso. É ouvindo pregação, é lendo, é estudando, é o que for. Daí, inclusive, a grande importância e necessidade dos cultos, porque ali o crente se expõe à palavra do Senhor, especialmente na pregação, mas também quando há escolas, estudos, música. E aí vem a importância da música de estar solidamente baseada na palavra de Deus. Não que seja só uma músicazinha animada para gerar animação. Não. Tudo bem que uma música gere alegria e gere algo gostoso no coração, leveza, tudo bem com isso. Mas que haja uma base sólida de palavra de Deus, porque faz parte do ouvir atentamente a palavra do Senhor. Se preocupe, irmão, está constantemente exposto à palavra do Senhor. Fique feliz quando alguém diz: ah, pastor, eu estou ouvindo muito no carro pregações, muito, cada vez o trânsito pior, a gente gasta hoje facilmente 30 minutos dentro do carro, 40 minutos, é uma pregação que eu já ouço. Ótimo, desde que seja uma pregação de alguém que seja fiel à palavra de Deus, pronto. Pode ser em inglês, português, na língua que for, mas está exposto. Acho uma das maneiras mais fantásticas de aproveitar o tempo no trânsito, ouvindo pregação. Outros gostam de ouvir música boa, com uma boa letra. Ótimo, se exponha à palavra do Senhor. Segundo, fazer o que é reto aos olhos dele, ou seja, vida conforme os padrões dele, Deus. Observa uma coisa interessante aqui, parece muito óbvio, mas não é o que é reto aos seus olhos, hein? É o que é reto aos olhos do Senhor. Então, você precisa conhecer muito bem o que é reto aos olhos dele. Como é que eu vou saber? Eu sei o que é reto aos meus olhos, que eu conheço minha consciência, os meus padrões, e de uma maneira geral posso dizer que os meus olhos, eu sei como é que eles enxergam, e eu sei o que é reto, o que não é e tal. Se eu estou errado ou não, é outra coisa, mas eu sei os meus padrões. Tudo bem, mas não é os seus que valem. Infelizmente, não vale coisa nenhuma os seus padrões. Nada, zero. Porque você é pecador e está misturado. Seus padrões são misturados com você sendo crente, misturados com a palavra de Deus, com que o Espírito Santo lhe ensinou pela palavra de Deus e diretamente na sua mente, mas está tudo misturado com pecado, com carne que ainda está dentro de você, paixões carnais. Então, seus padrões não são confiáveis. A sua mente não é confiável, seu cérebro, as moléculas não são confiáveis, porque tem doenças da mente, da cabeça, muda tudo. Nós não somos confiáveis em coisa nenhuma, um acidentezinho vascular, um AVCzinho, bufo, mudou tudo, sabe? Nem o nome. Mas dos outros, confie nos seus padrões, não valem coisa nenhuma. O que interessa são os padrões de Deus, como é que Ele enxerga as coisas. Não, pastor, o senhor disse que não me interessa o meu, mas os meus são baseados no dele. Ótimo, realmente essa base, tudo isso, mas não confie nos seus, porque varia. Embora a sua situação de salvo não varie, mas a sua mente varia. E a sua fé está guardada lá, e você vai para o céu, você é um filho de Deus, mas o seu espírito, sua alma e a própria essência da sua fé, ela se expressa através de um corpo velho, ruim, sujeito a doenças, fraco, falho. Tomou um remédio para ficar bom de uma cor, fica ruim de mais três. Tudo misturado. Aprenda o que Deus gosta. Padrões de Deus. Observe o que é bom, o que é correto aos olhos de Deus. Então você tem que ser um perito nas coisas que Deus revelou, para você saber se, conforme os olhos dele, isso é aprovado ou não. É um desastre quando um crente sincero quer agradar a Deus, mas não conhece a palavra de Deus quase nada, não estuda a palavra de Deus e começa a dizer aberrações da palavra de Deus, achando que só em ser crente, que é, supondo alguém realmente salvo, achando que ser crente, que tendo boa vontade, tendo sinceridade no coração, tá bom. Pode dizer o que quiser. E falou em Jesus Cristo, e tem certeza que é salvo, estou liberado, sou filho de Deus. E como é que você vai discernir isto? Ah, o pastor vai discernir por mim. Vou não, não posso. É a sua vida, é o seu conhecimento, é a sua consciência, são as suas atitudes no dia a dia. Então, ou você cuida de saber muito bem o que a palavra de Deus está dizendo, ou você vai ter uma vida cristã, se você de fato é um crente, considerando que sim, uma vida cristã muito fraca, muito a desejar, e vai causar muita tristeza ao seu querido Salvador, Jesus Cristo. Por fim, obedecer aos mandamentos e guardar os estatutos, que é uma obediência total aqui, a lei do aspecto visível da vida, fala que é uma obediência íntima, no pensar, no sentir e etc. No versículo 27, então, no meio do deserto, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. No meio do deserto, sombra e água fresca. Interessante. Quando Deus quer, em vez de transformar água amarga em água doce, Ele simplesmente providencia água fresca diretamente, imediatamente, e ainda vem com sombra. Ainda vem com sombra. Quero encerrar com uma observação. Vimos os israelitas em três experiências bem diferentes. Primeiro, atravessando o mar. Experiência não agradável, no sentido de sufocante, difícil, angustiosa, com soldados atrás, mas extremamente forte no seu significado e que culminou realmente com uma libertação absolutamente fantástica, mas misturada com coisas muito difíceis. Vimos o povo com muita sede, encontrando água amarga, que virou doce. Então, aprendendo que Deus pode utilizar situações difíceis em bênçãos muito agradáveis. Como eu dei um exemplo de um irmão falando com outro, que é complicado. Poderia ter dado 10 exemplos. E por fim, embora rapidamente, estamos vendo aqui eles simplesmente usufruindo as delícias de sombra e uma boa água. E em cada uma delas, seria o caso de perguntar, onde é que Deus estava mais presente? Nas difíceis, nas misturadas, nas fáceis? Onde é que Deus mostrou mais interesse por eles? Onde é que Deus mostrou mais amor por eles? Eu não tenho dúvida com a minha resposta, respeito à sua, mas a minha resposta, eu não tenho a menor dúvida, em todas as três. Não há menor diferença de amor de Deus, de cuidado de Deus. Ele estava presente em todas. Aliás, é uma resposta, tem que ser essa, porque biblicamente a gente vê Deus agindo no Mar Vermelho, Deus agindo com a água amarga e Deus providenciando eles chegaram naquele lugar. Então, Deus estava em todas. E pode crer, meu irmão, minha irmã em Cristo, em cada situação sua, quer difícil, quer fácil, quer agradável, quer desagradável, quer amarga, quer doce, você sendo um crente no Senhor Jesus Cristo, Deus está lá. Saiba identificar a mão dele em cada uma e usufruir das bênçãos que ele lhe oferece naquela situação, naquele contexto, naquele momento. Ah, porque no ano passado não foi assim. Foi, começou assim, mas Deus fez assim, fez do outro jeito. Ah, mas não. Deixe Deus agir. Ele não mandou jogar uma árvore dentro da água, ele mandou eu jogar uma pedra. Pois joga a pedra. Faça o que ele quer, obedeça e confie. Coisa triste é ver o crente sem conseguir ver a mão de Deus nas coisas. Deus é bom. Você vai ver a mão de Deus na sua vida porque o seu exame vai dar um espetáculo. Não diga isso. Estrago grande, teológico, doutrinário, uma frase dessa. Você vai ver a mão de Deus, meu irmão, em qualquer situação, gritando de dor no hospital, até morrer, você vai ver a mão de Deus, porque a mão de Deus já está gravada no seu coração. Se ele tivesse impressão digital, que não tem, mas tem um selo, que é o selo do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, já está selando a sua alma, então a mão de Deus já está em você, de uma forma completamente independente das suas circunstâncias do dia a dia. Reconheça essa mão de Deus na sua vida. O título da mensagem que eu coloquei é: está vendo a mão de Deus? Pois reconheça a mão de Deus na sua vida e louve-o no meio de águas amargas, de águas doces, de palmeiras cheias de sombra, de qualquer forma, passeando num navio belíssimo ou numa UTI, louve a Deus, porque Ele está com você e vai lhe levar para o céu em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine com essas coisas. Em nome de Cristo. Amém.